Amado e precioso Salvador Jesus, eu me aproximo agora diante de Ti para te pedir o Teu perdão, a Tua misericórdia, meu favor, em favor dessa igreja. Ó Senhor, que o Teu sangue venha nos lavar e nos purificar. Oramos para que Tu venha falar com nós nessa noite de uma maneira especial. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda essa igreja, envia aquele poderosíssimo Espírito Santo e opera de uma maneira especial em nome de Jesus Cristo. Vamos ler primeiramente, irmãos, no livro de Tiago, capítulo 1, né? Nós lemos esses dias, nós vamos repetir essa leitura. Capítulo 1 e verso 5. Tiago é depois de Hebreus. Todos acharam? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Vamos abrir também em Hebreus, agora é só no livro para trás, né? No capítulo 11. Vamos ler o verso primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera alcançar e a prova das coisas que ainda não se veem. Vamos ler novamente. Ora, a fé é um firme fundamento. É um firme fundamento. Fundamento ou sentimento? Fundamento, né? Das coisas que se esperam. Quer dizer, você está esperando. Você não está vendo nada daquilo, mas você está esperando. E a prova das coisas que não se veem. Você não enxerga, mas você está solidificado nisso, né? Vamos ver também no verso 4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora no livro de Tiago, de volta, capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é... Como é que está escrito aí? Morta. Quantos têm obras aqui? Quem tem fé? Tem mais fé do que obras aqui. Mas também a fé, se não tiver obras, é morta, não existe, não tem fé. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, os irmãos podem sentar. Não? Agora, nós sabemos, irmãos, primeiramente, que a fé, ela só vem por uma maneira, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? E quando você ouve a palavra de Deus e deixa que aquela palavra penetre lá no profundo do seu coração, tá? Quando você deixa ela entrar lá dentro, porque às vezes você escuta com os ouvidos, raciocina, faz um balanço e tal, mas não deixa a palavra entrar, tem que deixar entrar lá no seu coração, aceitar aquilo para você. Não, isso é para o irmão ali, isso é para aquele outro ali. Ah, Deus está falando com ele, comigo? Não, contigo também. Deixa ela entrar. E quando ela acha lugar no seu coração, isso vai trazer uma substância que fará com que você creia em Deus, né? Aleluia. E creia no que a palavra disse a respeito de qualquer promessa que ele tenha feito, né? E quando você crê, você vai agir daquela maneira, né? Então, isso vai trazer efeito aquilo que você estava desejando. O meu tema hoje é o seguinte: fé não é um sentimento, mas uma substância. Vou repetir o tema: fé não é um sentimento, é uma substância. Hoje que vemos que tem pessoas que têm um sentimento de fé, né? Elas sentem que têm fé, né? Mas é somente um sentimento. Fé é substância, fé é obras. Dizer que tem fé, você está me dizendo um sentimento. Assim como você pode ficar sensibilizado, ah, eu tenho fé. Daqui a pouco você tem, coitadinho daquele, né? São sentimentos. Fé não é sentimento. Isso não é fé. Fé é uma substância, é um firme fundamento, é algo palpável, sólido, não é uma coisa que fica só no sentimento, né? Então, para se obter algo da parte de Deus, primeiramente é necessário que venhamos crer nele, né? Crer no que ele diz em sua palavra. Se ele diz que a lua é quadrada, vamos dizer que ele dissesse, por mais que você olhasse, mas ela é redonda. Se Deus disse que é quadrada, é quadrada, né? É essa coisa, né? Pode não aceitar a ciência, não concordar, a ideia, não, mas se Deus disse que todas as coisas são possíveis, alguém vai dizer, não é possível todas as coisas. Se Deus disse que é, é. Ponto final, né? Aleluia. Então você, antes de se beneficiar de algo a respeito da palavra, primeiro lugar, primeiro, você tem que se sacrificar ou fazer algo que identifique que você creu primeiramente, né? Aleluia. Veja, veja que é o que nós lemos aqui sobre Abel, sobre Enoque, né? Sobre Noé e sobre Abraão. Veja, Abel creu. E quando ele creu, ele ficou crendo. Creio, creio, creio. Ai, que bonito, eu creio. Não, ele foi lá e fez o sacrifício, né? Noé disse, ah, que bom, vai vir o dilúvio. Ah, eu creio. Deus disse, construa a arca. Não, mas eu creio, eu creio, eu creio. Ele teve que fazer a parte sacrificial do crer. Então, isso mostrou que realmente ele creu. Abraão, aleluia, quando Deus disse assim, olha, eu vou fazer você de todas as nações aí, o pai das nações, né? Eu creio, né? Ele ficou crendo, mas Deus lhe deu o filho. Aí Deus disse, agora mata ele. Ele disse, não, mas para aí, eu creio que tu vai fazer, tu já me deu o filho, mas eu não vou matar, isso é o diabo. O diabo está falando comigo. Sai, Satanás! Se Deus me deu, como é que ele vai mandar eu matar? Isso é coisa do demônio. Veja, mas ele conhecia a voz de Deus. Ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele estava nos cultos, ele sabia que aquilo não era o diabo. Não é que nem o crente que está sempre no culto, ele conhece a voz de Deus e conhece a voz do diabo, sabe? Quando o diabo fala, ele sabe que é o diabo, mas quando é Deus, por mais incrível que ele seja, ele. Pois é, é Deus, né? Aleluia. Veja, E Abraão, então, teve que fazer o seu sacrifício. Bem, Senhor, eu vou matar. E, na verdade, Abraão matou seu filho. Para Deus, Abraão matou. Porque Deus viu lá no coração dele, já Abraão matando ele. Porque ele chegou ali para... E o anjo foi lá para... Veja, ele deu o seu filho. Ele cumpriu. E ao fazer a parte sacrificial da fé, é que ele recebeu a grande bênção de Deus, né? Veja, a fé sempre exige sacrifício. Quando você crê, tem que ter obra, senão não é fé, é um sentimento só, né? Aleluia. Então, depois de fazer a sua oferta, né? Veja, fazer a parte sacrificial da fé, então você obtém aquilo que a palavra de Deus diz. Primeiro tem que haver, você ouve, crê e aí faz a parte sacrificial. Aquilo que tem que ser feito de ti para mostrar que você lá dentro creu. E aí eu fazer isso demonstra publicamente, demonstra diante de Deus também que realmente você tem fé. E então você vai alcançar alguma coisa. Não dizer, eu tenho fé, eu vou ficar aqui esperando. Não, né? Tem que haver uma atuação em cima daquilo, né? Por isso lemos aqui em Tiago que temos que ter sabedoria, irmão, para entender como opera a fé, né? Para termos os resultados dessa palavra de Deus. Senão ficamos só sentimentalistas, só tendo fé sentimental, e não vemos isso ser operado, não vem trazer nada à tona para cima, né? Louvado seja Deus, tem que trazer os resultados, né? Então não adianta eu dizer que eu tenho fé em algo e eu não atuo naquela direção, né? Aleluia. Não faço a parte sacrificial daquilo que exige determinada coisa que eu creio, né? Tem que haver uma parte de sacrifício, uma parte que você tem que atuar, né? Deus atua e tu? Não, eu só fico olhando. Não, você tem que atuar também. É Deus e a palavra. A palavra e você se movendo é que traz o resultado das promessas de Deus, né? Louvado seja Deus. Então, hoje as pessoas primeiro querem receber a coisa, depois ter fé. É, recebi, é verdade. Né? Como tem um ditado que diz assim: ver para crer, né? É isso? Isso não é fé, isso é um sentimento de fé. A Bíblia diz aqui, como é que diz aqui em Hebreus? Né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se vê para crer. Não se vê. Não se vê nada. Aleluia. Glória a Jesus. Mas você atua naquilo, né? Glória a Jesus. Então, veja, quando você crê na palavra, crê em algo que Deus colocou ali, você começa a atuar daquela forma. Aleluia. Né? Se eu creio que a Bíblia diz que tudo que o homem semear, né, isso ele vai receber. Então eu vou atuar de uma forma que venha me trazer benefícios posteriormente. Né? Aleluia. Se eu creio que tudo que eu faço hoje, mais cedo, mais tarde, eu vou receber aquilo multiplicado, né? Aleluia. Então eu vou atuar para que quando vier as coisas, venha só em benefício meu. Né? Aleluia. Não atuar como quem não crê, né? E trazer malefício. Aí as pessoas não podem crer que o que você faz hoje, o que você fala hoje, o que como você atua hoje, mais tarde você vai receber isso vezes, muitas vezes mais. Tá? Então, quando eu não creio que isso funciona assim, eu começo a fazer um monte de coisa errada e depois eu começo a colher uma barbaridade de coisa ruim. Não sei, eu vou na igreja, o pastor diz que é fé, isso, aquilo, mas para mim dá tudo errado. Mas você esqueceu que você plantou isso que você está colhendo. É aí que está o problema. Passa os céus, passa a terra, passa a palavra também. A palavra não passa. Se ela disse assim. Mas então, por que que as pessoas são tão ignorantes? Porque não pedem sabedoria. Porque se você é sábio. Por isso a Bíblia diz pedir sabedoria. Para quê? Para você ser sábio, irmão. E saber fazer as coisas hoje E daqui um ano você só receber vezes, muitas vezes, coisa boa, né? Eu não sei por que que o irmão, Deus só olha para aquele irmão, olha só para aquela irmã, sou fulano, eu oro, me esborracho orando e não recebo, e outro nem orar tanto que nem eu ora e descanca as bênçãos. Ah, ele está colhendo alguma coisa que ele plantou. Você está orando agora, espera daqui um ano ou dois, você vai colher também. Temos que ser sábios. Não vamos ficar malhando em ferro frio toda a vida. Né? Somos, plantamos um mês e outro mês arrancamos tudo que plantamos. E aí queremos no terceiro mês colher alguma coisa, né? Vai colher uma coisa ruim, né? Essa é a verdade, né? Aqui, aleluia, louvado seja Deus, né? Amém, amém. Se eu creio que se eu semear no reino de Deus, né? Isso virá de uma forma multiplicada posteriormente, eu vou semear as coisas corretamente, trazer aquilo em linha, né? Pois eu creio, eu tenho fé que se eu agir assim, 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 isso mais cedo, mais tarde, vai beneficiar. Se você lê lá no livro de Provérbios, quando você lê o livro esse, você vai ver que até dando pão para os pobres, irmão, mais tarde vai vir pão para você, a Bíblia diz. Você começa a dar pão aí para os pobres. Não o pão que sobra, o pão bom, né? Normalmente nós demos, ah, isso aí ia dar para o cachorro? Então tá, eu dou. Você não sabe o que que vai vir para ti, dá o que que tu come, né? Você vai dar. Até isso, veja, que você faz, você vai colher, irmão, né? Aleluia. E quando você tem fé na palavra, né, você compreende a palavra, Senhor, eu creio nisso, então agora eu vou atuar assim, porque eu creio que a recompensa será maior. Irmão, nós temos que saber, o que você semeia aqui, você recebe em parte aqui, mas quando você semeia no reino, você ainda recebe o próprio reino que você semeou, né? Posteriormente, multiplicado em milhões de vezes mais do que você fez, né? Aleluia. Então, depois de algum tempo, você semeando, colocando aquelas coisas corretas, agindo corretamente, fazendo aquela parte sacrificial que dói, tem que fazer isso, e tem que abrir mão disso, e dar aquilo, e fazer isso, você se sacrifica, a parte sacrificial da coisa, né? Tem o tempo que você tem que fazer isso. Mas você atua assim porque você crê na palavra. Você sabe que ela não pode falhar, né? Então, depois de um determinado tempo, você receberá os benefícios daquilo que você fez mesmo, né? Aleluia. Então, por isso a Bíblia diz, as coisas que se esperam. Você espera isso, por isso você atua nisso, você sabe que isso vai suceder, né? Abraão foi beneficiado, né? Mas primeiro ele teve que levar lá o seu filho para o seu sacrifício, né? Ele não indagou Deus, mas Deus vai deixar eu matar? Ele não sabia, ele pensava, não, eu vou matar, Deus vai ressuscitar, eu acho. Eu não sei o que ele pensou. Ele pensou, bem, se Deus mandou matar, vai ver que tem um outro para vir aí, não sei, né? Porque Abraão já era jovem, você sabia que Abraão com 100 anos, Deus fez uma metamorfose nele e ele se tornou um moço de 20 anos, irmãos. Isso que vai acontecer agora com nós. Tá? Um dia ele era velho e outro dia eles olharam um gurizote lá. Mas quem é o senhor? Sou Abraão. Não, Abraão, velhão aí, né? Veja, foi uma coisa incrível o que aconteceu. Tá? Ele cria em Deus, né? Aleluia. Mas Deus exigiu mais, que Deus queria dar uma promessa maior e ele teve que atuar e crer, né? Aleluia. Então, aleluia. Por causa dessa demonstração de fé em Deus que Abraão fez, Deus o abençoou poderosamente, né? Se tornou pai, né, das nações, o pai da fé. Veja, pai da fé. Porque creu em Deus e Deus disse, faça isso, ele foi lá e fez, né? A palavra de Deus diz, faça isso, você vai lá e faz, né? Vai lá e faz, vai lá e faz, né? Ah, irmão, pode ter certeza. Isso pode passar qualquer coisa, mas a palavra que Deus disse, ela vai atuar em teu favor. Mas primeiro você tem que fazer aquela parte que compete a nós, né? Então, para você receber algo de Deus, primeiramente você tem que atuar crendo naquilo, né? Crendo no que diz a palavra de Deus. Mostrar a substância. Aleluia. Né? Aleluia. E ao atuar ou fazer a obra, se identifica que você tem fé e isso vai trazer os resultados. Isso é a Bíblia Sagrada. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, não creem nos dízimos, que tem que pagar dízimo, né? Outros não creem em oferta alçada. Outros não creem em ofertas voluntárias, né? Aleluia. Ao não crerem, a Bíblia diz, vamos ler aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, ao não crerem, eles não podem agradar a Deus. Porque quando a palavra de Deus diz determinada coisa e você não crê naquilo, você está dizendo, ó Deus, você não sabe o que está dizendo, né? Eu sei o que estou dizendo, né? Então não pode agradar a Deus, né? Aleluia, porque eles não vão executar aquilo, eles não vão agir naquilo ali que está escrito, pois não podem crer que Deus lhe abençoará quando fazerem da forma como ele tem determinado. Se você não pode crer, você nunca vai ser abençoado, você nunca vai sair daquela coisa ali, vai ficar sempre por ali, né? Até sob uma maldição, né? A Bíblia diz que aqueles não pagam os dízimos, não pagam oferta sal, estão sob uma maldição. Vive amaldiçoado, de uma forma ou outra, eles sempre estão vivendo numa situação bastante ruim, né? Aleluia. Há um tempo, a Bíblia diz, de plantar. E depois, em um determinado tempo, vem o tempo de colher o que se plantou. Eu vou ler aqui com os irmãos aqui, em Eclesiastes, capítulo 3, né? Eclesiastes, capítulo 3, diz assim, ó. Verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós estamos acima do céu ou debaixo do céu? Então é com nós aqui, né? Há tempo de nascer, há tempo de nascer, mas também tem tempo de morrer. Esse aí eu não queria chegar nesse, né? Mas assim como chegou o tempo de nós nascer, chega o tempo de morrer, né? Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então você planta mais cedo ou mais tarde, você terá a colheita aquilo que plantou. Por isso plante bem, irmão. Plante bem. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, sem medo de errar, né? Eu sei de muitos irmãos aqui no tabernáculo, são irmãos queridos, mas são irmãos que estão sofrendo assim horrores. E você sabe do Corão, você sabe que eles plantaram aquilo. E até hoje eles não acordaram que eles estão ainda continuando plantando aquilo. E aquilo vai cada vez piorando. E eles, oh, irmão, porque eu sou fiel aqui, eu sou fiel ali. Mas o que tu plantou lá? Ah, pois é. Veja, irmão, o que você planta, você colhe. Você tem que ser vigilante, irmão. Você tem que ser sábio. Senão você sofre. E não precisa sofrer. Tem pessoas que gostam de sofrer. Aí tudo bem. Não, irmão, eu gosto de sofrer. Tomara que passe a vida inteira cheia de doença, cheia de problema, nunca seja feliz. Bem, isso não é para os filhos de Deus. Deus não prometeu isso, né? Vamos ver aqui. Tem aqui no verso 5: há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Às vezes nós tiramos pedra. Pum no irmão, pum no outro. Pá. Mas chega um tempo que você vai ter que pegar as pedras de volta. Aí é brabo. Aí é brabo. Tá? Aleluia, louvado seja Deus. Tá? Aqui até parece que tem, deixa eu ver, tem na cena, né? Há tempo de. Né? Então há tempo para todas as coisas. Então você vê que a Bíblia é uma coisa. Que Deus quer que nós sejamos sábios para nós sabermos atuar de uma forma, irmão, construtiva que venha nos levar cada vez para cima. Aleluia, louvado seja Deus, né? Às vezes as pessoas querem ser cheias da unção do Espírito Santo. Eu acho que é um bom sentimento querer a unção do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder, ser cheio de virtude. Eu penso que isso é um bom desejo. Isso eu acho que todas as pessoas deviam desejar, né? Mas não age com fé para que isso desça na vida deles, né? Por exemplo, eu quero ser cheio do poder para tomar chimarrão. Deus não vai me dar poder para tomar chimarrão, ficar só olhando televisão e não sei lá, fazendo mais outras coisas. Não, ele vai me dar unção se eu testifico, né? Se eu falo do amor de Deus para as pessoas, né? Se eu vou visitar os enfermos lá, alguém, eu vou lá orar, então eu preciso de unção. Deus vai me dar. Aleluia. porque você agora começa a atuar naquilo que você, Senhor, eu quero ser uma pessoa abençoada, né? E aí eu fico esperando, me abençoa, me abençoa. Como é que uma pessoa abençoada é? Se pegar uma pessoa bem abençoada, mas bem abençoada, e guardar dentro de uma caixa, ela é uma bênção? Vira uma caixa abençoada, né? Como é que uma pessoa é abençoada? Abençoada, assim, ah, mas que pessoa abençoada é essa? Como é isso? Quando ela faz o quê? Fica dentro de uma caixa. Quando ela vai lá visitar, isso é uma bênção para as pessoas. Ai, que pessoa abençoada. Ai, que coisa boa essa pessoa. Ah. Não é assim? Ou ela ficou em casa dentro de uma caixa lá, e as pessoas, ó, tem uma pessoa lá dentro de uma caixa lá abençoada. Não é, né? Não vai ser bênção nenhum. Você é uma bênção se você ir lá, né? Aí Deus vai te ungir, você vai começar a ser ungido, né? Se a pessoa diz que eu quero ser abençoado, mas eu não sou uma bênção para ninguém, né? Então aí não funciona, né? Não fala do amor de Deus, né? Não, há pessoas que agem como quem nem crê na salvação. Eles não creem nem que são salvos, eles têm até medo de falar para os outros: ah, Jesus salva, mas não sei se salva mesmo, porque eu não tenho certeza se eu estou salvo. Cara, ele não pode pregar nada, né? Então ele não prega, né? Ele nem sabe se ele é salvo, né? Se Jesus real. Será que Jesus me salvou? Não, não sei, então não vou falar para ninguém, né? Ele não crê, né? Porque se ele crê que Jesus salvou e ele sente aquele gozo da salvação, aquela alegria da salvação, ele vai falar para os outros: olha, vocês nem sabem o que eu encontrei Jesus. E aí a minha vida ficou assim, cheio de uma coisa do céu. Ai, e como é que faz isso? Vai lá na igreja que você vai ver. Ele está atuando, ele está salvo, salvo, atua como salvo. E quer levar outros, né? Ele vira um salvador. Ai, olha, é salvo. Oh. Ele não fala nada, né? Glória a Deus, né? Ele não consegue dizer: olha, Deus salva o pecador, eu era um pecador, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Ele não atua, né, de uma forma para levar almas a Deus. Então ele não fica sem nada. Vai dar, Deus vai dar uma coisa. Ele não quer abençoar as pessoas. Porque, irmão, uma pessoa abençoada, que ele está cheio da bênção de Deus, é aquele que está sempre repartindo a bênção de Deus para os outros. Então Deus dá mais para ele, porque ele é um veículo de Deus. Agora, Deus nunca vai te encher para você ficar olhando. Você morre ali a míngua. Me mostra uma pessoa abençoada que não faz nada. Não, irmão, eu sou cheio do poder, cheio da unção, cheio do quê? E o que que tu faz? Fico o dia inteiro sentado no sofá. Tu crê que ele é abençoado? Crê? Não, irmão, no meu redor chega a sair, caiu uma faísca de fogo. Mas não faz nada com esse fogo. Nem para botar fogo em algum fogão aí, né? Para botar. Né? Então não adianta nada. Ele não é uma abençoada pessoa. Ele não é. Pessoa abençoada é quando ele atua, faz alguma coisa. Quando você beneficia. Não consigo testificar. Então eu vou atuar de uma forma que contribua, né? Que eu possa então contribuir, né? Para que haja recursos. Para que outro então testifique meu lugar, ou me ajude a testificar alguma coisa, né? Por exemplo, nós temos o próprio abrangimento da obra, o crescimento da obra, depende de pessoas assim, que creem que colocando no reino de Deus, por exemplo, contribuem financeiramente, ele sabe que aquilo de alguma forma ou outra vai alcançar mais alguém lá ou cá ou lá adiante, porque a obra precisa disso para se mover, né? E ainda, se ele não tem ainda, ele contribui, ainda ele possivelmente esteja ajudando em oração. Está: Senhor, ajuda aquele evangelista, ajuda aquele ministro. Eu vou estar sempre ali, de alguma forma, tentando apoiar ali, né? Aleluia, se eu preciso de um apoio, eu estarei lá, né? De alguma forma ele vai atuar, porque há algo dentro dele, né? Talvez ele não seja um bom conversador, não sabe falar, né? Mas ele vai se encostar ali no irmão João e dizer: ah, irmão João, estou aqui do teu lado. Eu não sei fazer nada, mas sei bater corda, sei bater palma, né? Sei lá, faz alguma coisa, né? Fala que eu bato palma atrás. Ele diz, Jesus salva, é verdade. Jesus cura, é verdade. O pregador até fica animado. E cura agora, é verdade, cura agora. Alguma coisa ele vai fazer, né? Eu não sei pregar, mas ele sabe bater palma. Louvado seja o nome de Jesus, né? Tem, apoia, né? Faz alguma coisa, né? Aleluia. Pois eu creio em Deus, né? E no seu trabalho, né? Que ele está desenvolvendo ao meu redor. Aleluia. Eu vou apoiar para que o reino de Deus, de alguma forma, seja engrandecido, né? Seja conhecido, né? Se eu tenho fé, eu tenho obras, né? Aleluia. Eu dizer que eu tenho fé e não faço nada, irmão, você não tem fé. Nem que seja um pouquinho que você tem que atuar, alguma coisa você tem que transparecer que está fazendo alguma coisa. Então isso mostra que você tem fé dentro de você, né? Aleluia. E quando tenho obras, eu tenho amor, né? Dentro do meu coração, porque eu creio naquilo e atuo naquilo, né? Se eu creio, por exemplo, no reino de Deus, né? Se eu realmente uma pessoa crê e ama o reino de Deus, ele está disposto até a dar a sua vida. Se for necessário, uma coisa que é estritamente necessária, dar a vida por acaso, ele vai dar, né? Veja aqueles fanáticos islâmicos lá, né? Parece que a semana eu vi no jornal alguma coisa, um pouquinho disso, né? Ou alguém viu que me falou também, não me lembro bem, né? Diz que eles assim disseram assim, o último dia dos homens bomba, né? Diz assim o anúncio, né? O último dia dos homens bomba. Então eles, aqueles homens que iam se explodir sozinhos, né? Eles, naquele dia que eles iam fazer isso, eles abraçavam aqueles, os outros da religião deles, aqueles abraços, choravam, se alegravam, um por um, mandavam mensagem para a esposa, para os filhos, e subiam sendo os caminhões cheios de bomba e diziam assim, eu morrerei por, não sei o nome lá do homem deles, lá da igreja dele, eu morrerei, mas eu sei que a recompensa é certa. Vê? Eles creem tanto que dão a vida. Vão lá e morre e leva um monte de gente junto. E são pessoas que creem, tá? Dão a vida pelo aquilo que eles creem, né? Aleluia. Agora eu pergunto, irmão, será que nós demos nossa vida pela nossa religião ou pelo reino de Deus? Essa é a grande verdade, irmão. Eles dão naquilo que... E é errado, nós sabemos que é errado, que aquilo que eles estão fazendo não é uma coisa correta, não é uma palavra correta, mas eles fazem pensando que é. Imagina nós que conhecemos, será que temos coragem de dar a vida, se for necessário dar, por amor ao reino de Deus? Às vezes as pessoas dizem, ah, eu dou minha vida, irmão. Só não dou minhas ofertas, não ajudo. Não. Então ele não sabe o que está dizendo, né? Ele não sabe. Dar a vida. Quando você dá dinheiro, dá a vida ou não dá? O dinheiro hoje não é a vida da nossa subsistência do homem? Tu dá, tu fica sem comer, perdeu a vida, né? É verdade ou não é? Olha, irmão, estou perdendo a vida e a barriga e tudo, né? Aleluia. Aí tá dando, né? Não dê tudo, né? Deus não requer dessa forma, mas você demonstra isso, né? Fazendo essas coisas, né? Agora veja Enoque. Enoque, nós lemos aqui, ele atuou como alguém que iria ser arrebatado. Quantos vão ser arrebatados aqui? Agora você atua como quem vai ser arrebatado? Como é que se atua? Aleluia! Ei, irmãos! Eu vou deixar vocês descobrir por si, né? Glória a Jesus! Agora, Enoque, ele atuava como quem ia ser arrebatado, né? E depois de muitos anos, não me lembro quantos anos, mas muitos anos, ele agindo e atuando, né, conforme o que Deus tinha prometido. Deus prometeu que ele ia ser arrebatado, então ele tomou aquilo, atuou naquilo, agiu naquilo, permaneceu naquilo e alcançou um testemunho que agradara a Deus. Se ele agradou a Deus, ele tinha fé ou não? Porque fé agrada a Deus, né? Sem fé é impossível. Então ele tinha fé. E se ele tinha fé, ele tinha obras. E foi tantas obras da fé que alcançou um testemunho diante de Deus, né? E pela fé, então, ele foi trasladado, foi tomado, que seja, né? Agora veja, o mesmo Deus que prometeu para Enoque isso, prometeu para nós também sermos tomados, sermos arrebatados daqui. Agora, na verdade, poucos atuam conforme essa promessa, sabe? Precisa-se de fé para que essas coisas sucedam, né? Agora, potencialmente, irmão, né? Potencialmente nós fomos arrebatados. Quantos podem entender que potencialmente nós somos arrebatados? Né? Nós somos arrebatados do mundo, nós somos arrebatados das mãos de Satanás, né? Enoque também, depois de ser arrebatado, depois que ele foi tomado ao céu, conforme o que Deus tinha prometido, né? Ele foi tomado, foi arrebatado, como queira, né? O mesmo Deus que fez isso para ele, prometeu para ele, prometeu para nós também, para que seremos tomados daqui, né? Seremos elevados daqui, né? Então, quando Deus tomou Enoque, alguns anos, Enoque desceu de volta. Sabe para que Enoque desceu? Vamos ver se alguém sabe. Hã? Não, a pirâmide, né? Para construir a pirâmide, aquela grande pirâmide, a original que existe, né? A perfeita pirâmide que existe no Egito, foi Enoque, o profeta Deus, isso que construiu, né? Então Enoque desceu para construir a pirâmide. Enquanto ele estava construindo pirâmide, Noé estava de olho nele, porque ele sabia que o dia que terminasse a pirâmide, desceria o dilúvio. E Enoque era um sinal para Noé. Agora veja, né? Isso é tremendo. Eu não vou entrar nesse detalhe, né? Mas era um sinal. Então ele construiu essa pirâmide. Ele foi arrebatado para depois construir uma pirâmide. E nós também fomos arrebatados e temos que construir uma pirâmide também. Aquela pirâmide. Aquela é uma pirâmide espiritual, né? Aleluia. Agora, tanto espiritual como material, né? Como física. Então, o que é uma pirâmide? Uma construção, algo que você vai fazer. Não adiantava Enoque dizer: ah, eu tenho uma pirâmide aqui dentro de mim. E ninguém via pirâmide nenhuma. Ele fez uma de pedra para todo mundo ver. Ele tinha fé realmente, que algo tinha acontecido na vida dele. Então foi física, né? Ó, tá aqui físico, foi arrebatado, mas tá aqui. Eu saí do mundo, mas tá aqui uma pirâmide espiritual e também estou fazendo uma pirâmide física. Que aquelas coisas, porque o reino de Deus hoje, atualmente, nesse momento, né, ele é tanto espiritual como físico também. Ou não é físico? Quantos aqui não são matéria aqui? O Senhor é matéria, não é? Então, o reino de Deus é você também, né? Somos pedra disso, né? Aleluia. Então, quando acontece algo no espiritual, é isso que as pessoas não entendem, né? Ou no nosso espírito, ou na nossa alma, isso mostrará fisicamente para o lado de fora. Às vezes eu falo isso para os irmãos: irmãos, se Deus limpou a tua vida de todo o pecado e toda a imundícia do mundo, ele limpa a tua casa, você limpa as tuas roupas, né? Você arruma a tua casa, tu tira tudo aquilo que era de porco dentro da tua casa, você começa a pintar as paredes, bota um forro, muda até as luzes, bota assoalho, bota piso, começa a melhorar a casa. Por quê? Porque algo aconteceu agora dentro de você. Você tem que expressar alguma coisa. Não, Deus me transformou, irmão. Eu tô cheio do Espírito Santo. Só para perguntar para os irmãos: se viesse alguém, aceitasse Jesus e se batizasse aqui e tudo, oh, que coisa maravilhosa, e ele andasse que nem mendigo e não tomava banho, você creria que ele era um salvo, cheio do Espírito Santo? Ele vinha aqui na igreja e ainda gritava: aleluia, aleluia, e abria os braços assim, todos ao redor caía. Você creria que ele tinha Deus na vida dele? Por que você não creria? Hã? Servos de Deus não são fedidos? Veja, esse é o assunto. O que acontece internamente vai sair para fora também, né? Vai transparecer, né? Aleluia. Agora, nós temos que ser sábios, irmãos, para levar essa construção espiritual, desenvolver ela dentro de nós, né? Para depois nos beneficiar de todas as bênçãos disso, né? Aleluia. Temos que ser sábios, irmãos, também, para levar almas a Cristo. Veja, só vou mostrar algo para você. Hoje um denominacional me atacou na rua, né? Me procurou e disse que queria se congregar no tabernáculo, né? Queria se congregar com nós no tabernáculo, né? E ele disse: irmão, eu já creio que sou salvo e já estou muito bem batizado, né? E ainda disse: eu creio que posso ser útil ao Senhor, não sei no quê, né? Alguma coisa lá, né? E ele me perguntou o que, me perguntou para mim: é preciso se batizar para entrar no tabernáculo de vocês? Eu disse: não. Por que isso? Hã? Aleluia. Eu disse: não, não, não é necessário. Mas o que eu tenho que fazer? Vir aos cultos, assistir, cantar. Vem lá desenvolver. Deus te chamou, venha. Não, eu estou fazendo essa pergunta porque vem um irmão e disse assim: ó, se não se batizar, você é do diabo, de Jesus, e que não adianta tu sair lá da tua igreja, vem para nossa só entra, se batiza, e lá tem um tanque, e eu creio que estou bem batizado, irmão. Ô, irmão, eu acho que o irmão não quis dizer isso, eu acho que ele pensou que você era um pecador, você é um salvo, tu está dizendo? É, eu sou o salvo. Ah, bem, então nós queremos todos os salvos lá. Assista lá com nós, venha se congregar lá, né? Aleluia. Não preciso me batizar para entrar no tabernáculo? Não, nunca. Nós não exigimos que você tenha que se batizar para fazer parte do tabernáculo. Venha, você está salvo, está bem batizado? Venha no tabernáculo. Veja. Alguém já estava tirando a alma do tabernáculo. Ora, irmãos, nós temos que compreender que aqui no tabernáculo tem pessoas batizadas, né? Que fazem parte desse tabernáculo aqui. Né? E não entraram ainda no reino de Deus. Entrar? Tem ou não tem? Que não entraram. Quantos que estão dentro do tabernáculo e não entraram no reino de Deus? Estão no tabernáculo. Batizado e tudo, mas não entraram. Você está entendendo? Então, se não entraram, eles só são parte do tabernáculo. O batismo levou eles só para o tabernáculo, não para o reino ainda, né? Aleluia. Há alguns que nunca vão entrar no reino de Deus. Estão aqui, nunca vão entrar. Porque para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo, né? Aleluia. E outros porque são filhos das trevas. Não vão, eles vão ser só membros do tabernáculo. Nunca serão membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos que entender que nosso meio, a pessoa, só por o batismo não levou eles para dentro do reino de Deus. Levou eles para aqui dentro. Hã? Aleluia, louvado seja Deus, né? Então nós não podemos impedir de alguém que deseja se congregar no tabernáculo, nós botemos um empecilho: só entra se for batizado. Não, mas eu já sou bem batizado. Não, tu tá errado, tu tá com o diabo, a marca da besta, porque tu tá da alma tão chão. Isso é falta de sabedoria, irmão. O que que eu tenho que fazer, irmão? Eu já sou bem batizado. Nem queremos que Deus o fale com ele. Não, 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 não. Se não fizer isso, nem adianta tu ir lá, viu? Não adianta. Não, não adianta. Não, não quero que tu vá lá porque Deus pode falar com você. Eu não quero que ele fale com você. Fica lá fora. Mas nós temos que ser sábios. Se tiver um denominacional, quiser se congregar, aí não fica, irmão. Ah, eu sou um pastor pregador, então prega um pouquinho para nós aí. Vamos, ah, que pastor bonito, prega bonito, como é que você é gerado? Depois ele vai sentar, ele vai ouvir, também só. Eu achei que estava certo, não é bem assim, né? Você tem que dar oportunidade para as pessoas. Tá? O pecador, às vezes, nós somos mais preocupados em pegar o pecador pelo braço. Você tem que aceitar Jesus. Não, é assim. Então vou para as águas agora já! Mas tem que, tu não crê, tu é do diabo! Batiza 50, fica um. O resto vai tudo de volta. Porque não foi bem colocado Jesus para ele. Foi colocado batismo nas águas. não foi colocado Jesus no coração dele, né? Esse é o grande problema. Então falta sabedoria, né? Temos que ser sábios e temos que ser agressivos também para levar as almas a Deus. Como agressivo, né? Que você sabe o que são os agressivos? Sermos constantes e persistentes, né, em convidar as pessoas e levar as pessoas aos cultos, né, aos eventos, qualquer coisa, mas ser persistente. Eu vejo muito, irmão, os testemunhos de Jeová. Eles são errados na sua doutrina que eles ensinam. A gente sabe que eles são errados. Mas eles atuam certo em procurar levar as pessoas no caminho que elas querem. Elas estão ali diariamente na rua, estão lá e casa por casa, que nem nós, né? Nós somos tão santos, tão ungidos, que não, nem batemos nas casas. Deus o livre, tem demônio ali. É uma situação errada, né? Eles agem errado na sua doutrina, nós agimos errado nas nossas obras. Não insistimos, não vamos ali pegar entre. Outro sábado está lá de novo. Outro sábado de novo. Daí a pouco ele abre, ela vem aqueles testemunhos, não é testemunho do tabernáculo. Né? Ah, eu vou deixar eles entrar aqui, porque pode ser que. Aí já chega lá. Testemunho de Jeová não tem nem poder e leva as pessoas à igreja. Você é cheio do poder, cheio de revelação. Chega a correr risco de fogo ao redor. Não leva ninguém para lugar nenhum, né? Aleluia. Irmão, nós temos que, né, sermos audaciosos, né, num bom sentido. Não chegar, vocês vão ao culto, vocês vão ao inferno. Isso não é pregação. Não pode estar falando isso aí para você. Né? Eu já vim assim, já com a plaquinha. Tu é batizado? Tu é batizado? Eu sou católico. Mas tu tá errado. Eu sou da Assembleia. A Assembleia do Diabo, porque eles não batizam aqui. Você tem que ter muito mais sabedoria para pegar a Assembleia. Quantos assembleianos já foram? Estão aqui e eram assembleianos? Só tem um, dois só. Não, três lá. Não é muito fácil tirar assembleia. Por quê? Porque você não é sábio para tirar ele. Já vai com uma placa de batismo. Batismo? Da besta, então. É da besta. Fica embestado, né? Ele não vem mesmo. Ele não vem. Ah, eu sou da besta mesmo. Agora eu não vou lá mesmo. Tá? Acho que tu é a besta, né? E aí fica isso aí, né? Nós temos que pregar a Jesus para as pessoas, né? Aleluia. É, levar para eles a cura. Você tem que sentir o que a pessoa precisa, né? Levar a bênção de Deus, as bênçãos, né? A felicidade. Dizer para ser pecador, você mostrar para ele como é maravilhoso servir a Deus. Como você deu teu próprio testemunho. Olha, eu era uma pessoa entrevada, eu era isso, aquilo. Depois que ajeitei Jesus, eu sou uma pessoa feliz, a minha vida, meu lar, minha família. Às vezes não é nada, aí tu não pode pregar mesmo, né? Aí você nem tem certeza se Jesus está na tua vida, né? Mas se você tem, você vai falar, vai atuar, né? A parte doutrinária, não deixa que Deus, nos cultos, no seu tempo, vem esclarecer essas coisas, né? Porque sempre eles querem entrar na parte doutrinária. Não, lá não tem doutrina ruim. É, mas vocês não creem assim? Não, nós cremos em Jesus. Deixa ele, né? Tu vai começar a entrar. Não, você crê assim? Nós cremos. Porque até ele, não, nós cremos. Ai, irmão, preguei, mas correi com o diabo. E a alma também. Correu com os dois, né? Então nós temos que ir, né, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. Temos que aprender a pescar e ser insistentes em pegar peixe, né? Quem é pescador sabe. Eu não sou pescador, mas sei que pescador não é muito fácil. Às vezes tem que passar o dia inteiro ali botando isca, né? Ah? Aleluia, né? Nós temos que ser pescador. De alma é a mesma coisa. Tu dá uma isca, ele não come. Isso aí não é peixe. Vai dizer pro pescador lá se o peixe comeu ou não mordeu, ele dizer que não é peixe, que ele tá rolando a água lá. Ele sabe que é peixe. Então, nós temos que saber, né? E sempre aproveitando as oportunidades para levar algo de bom para as pessoas, né, irmão? Sermos, sempre ser gentil com as pessoas. Tá? Se você não for gentil, você não consegue. Eu só vou dar um testemunho que eu vi ontem. Eu vou mostrar para você. Aí tinha. Tem esse pregador aí da televisão, esse tal do R. Soares, né? Ele estava dando testemunha. Vou só mostrar o testemunho porque ele disse uma verdade. Tá? Disse que lá nos Estados Unidos tinha um homem que tinha um problema com o filho. O filho era um diabo, um encapetado, né? Um demônio. Tá? Aqueles filhos que não tinha solução, né? E aí um dia, não sei se esse R. Soares ligou lá para lá, um empresário, esse senhor, né? Disse: vem, passa uns dias aqui na minha casa, vem aqui. O empresário, né, o crente, disse: ah, graças a Deus, oh, esse o missionário, esse me chamou lá para ir visitar. Ele ficou: ah, meu filho, o fulano lá convidou nós. E ele lá dentro do coração dele: agora ele vai chegar lá, quando chegar meu filho, ele vai passar. Ah, meu pai, mas vai sair lá com o filhão bom, né? E ele veio assim, chegou na casa deles, lá se acamparam, tudo lá. E o empresário só olhando: agora vai expulsar o dedo, agora pega o guarda. E ele nada, né? Chega a primeira coisa, perguntou para ele: vem cá, o que tu quer fazer? Tu quer passear aqui, eu corcovado? Quero. É, depois, o que tu quer fazer? É, quer andar de asa delta? Quero. Então ele levou lá e o cara saiu andando, voando de asa delta. E o pai, mas se não expulsa o diabo, rola por ele, não, nada. E ele fica nervoso que o missionário, esse não expulsava o demônio do filho dele. E passou todos os dias, passei aqui, come lá, vai sorvete aqui, não olha lá praia e tudo. Nem pregou pra ele, nem expulsou. Tá, até logo, vocês vão pra casa. Ele me Deus do céu, eu vim lá dos Estados Unidos aqui para expulsar o demônio, nem orou por ele, nem falou nada. Aí eu depois passei para lá e para cá, vamos assistir um culto. E aí o rapaz ficou lá meio, ele era meio trepado mesmo, não? Meio atrás, lá, o pastor lá pregou, normal e tudo. Terminou, foi embora. E o pai desse jovem ficou quase ficou endemoniado, né? Ele disse: mas Deus não expulsou o diabo, não fez nada, tinha um diabão. Quando chegou em casa, nos primeiros dias, ele viu que seu filho tinha sido liberado, sem nenhuma oração, sem nem o pastor pega. Agora sim, vou te levar lá no pastor, tu vai ver, vai sair raio da mão dele, vai ter que cozinhar ali embaixo. Às vezes não é assim. Às vezes a pessoa que ela queria um pouquinho de carinho, mas tava lá a mãe e o pai com os martelos, né? Eu ficava mais endemoniado e mais endemoniado, mais endemoniado. Tu é um demônio! Tu vai ver como eu sou mesmo. Chegou um lá, apresentou um monte de carinho, quer passear, quer brincar, quer voar, quer tomar sorvete. E Deus libertou com a gentileza. Eu me lembro do profeta irmão Branham, quando o irmão Branham ia expulsar a filha dele, a mais velha, né, de casa, porque ele estava virado uma mundana. Aí reuniu ele, a esposa, estudaram, oraram, entregar tudo pro diabo. O diabo carrega isso, aquilo. Aí, quando eles estavam ali para decidir aquilo, Mombrano disse assim: Neda, faz tudo o que a minha filha gosta. Tudo que a nossa filha gosta. Tanto dia de manhã, a filha dela é entrevada mesmo, né? Levantou, quando levantou, estava lá bolo, não sei do que a filha gostava. Tinha, sei lá, recheio, não sei do que a guria gostava, né? Isso, aquilo. Ah, e a filha ia embora de casa aquele dia. E só veio com as malas e saiu, blá, blá, blá. Mas bom dia, minha querida filha. Não quer tomar um café? Eu fiz um bolinho de tal coisa e tal coisa. O filho tá lá na porta. Como é que é? Tal coisa. E aquilo mexeu, né? Ela gostava. Mamãe nunca fez isso. Como é que agora ela fez? Ela voltou: não, eu vou comer um pouquinho. Daqui a pouco sentou, comeu, tudo aquilo que. Mas sabe uma coisa? Não vou embora com isso. E ficou em casa. Às vezes é um pouquinho de atenção. As almas hoje, às vezes, têm um pouquinho de atenção. Não chegar com religião. É a Bíblia que usa o diabo da Bíblia. E o fogo vai te cair no inferno. O diabo pra cá. Às vezes ela quer ouvir uma palavra. Hoje eu peguei um homem, ele é muito assim, meio sorridente. Eu olhei para ele e disse: ah, senhor, o senhor sempre é feliz assim, sempre rindo. Ele chegou, dá uma parada. eu sou, sabe? E ficou olhando assim, eu sou, é, Deus me fez, é, não adianta ficar triste.
A próxima vez eu vou poder falar, né? Eu elogiei ele, botei: o senhor é uma luz aqui, o senhor, onde vai aquele sorriso aberto? Ah, é, Deus me deu esse dom mesmo de rir e assim, e ser feliz, né? Como quem dizer, não sou, mas estou rindo. Às vezes não é, mas não é por muito pregar, sabe? Não é pegar um pau na turma. Às vezes eles precisam um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho, um pouquinho de jeitinho, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? E tu traz a alma, né? Então nós temos que fazer isso, né? Nós temos que ser sábios para saber quando falar algo, né? Falar, nós temos que saber o que falar para as pessoas, né? Aleluia. Nós temos que ser gentil com as pessoas, né? Para que eles achem graça em você, né? Porque se ela vê que você tratou ela bem, você foi gentil, maravilhoso, né? Normalmente nós somos gentil, oh meu querido, e tá. Aceita Jesus de uma vez, senão. Tem que ser gentil outro dia de novo. Eu tenho pessoas, irmãos, que eu levo meses para falar de Jesus para eles. E fico conversando com eles, conversando. Até eles criar aquela, ah, o pastor é tão bom, ele não fica botando na prensa que tem que ir na religião dele, nem diz nada. Alguém já me disse assim, mas o senhor não me põe na parede para ir na religião? Não, meu Deus, eu não quero que o senhor venha na minha religião. Ah, mas por que o senhor não quer que eu não vá na religião? Não, eu não estou aqui para levar você na religião, estou aqui para ser seu amigo, estou aqui para te ajudar em alguma coisa. Nós temos que ser sábios. Tudo depende de pessoa para pessoa, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Aí depois que ele vê que você é uma pessoa gentil, amável, confiável, que tua boca é uma boca sagrada, não fica falando. Porque às vezes os pecadores confessam até os seus erros para você. Você quer. Pronto. Nunca mais você. Não adianta mais pregar que ele não vai dar a mínima atenção para você, né? Aleluia, louvado seja. Mas quando ele vê que você é uma pessoa confiável, que você compreendeu ele, né? Oh, eu estou cheio de problema, cheio de luta, pastor. Agora, ontem uma senhora disse: ah, pastor, eu vou pedir para o senhor. Límpia, né? Ah, ora, faz umas rezas, umas orações aí. A coisa está feia. Não, vou fazer, senhora. Não, a senhora não merece sofrer assim. A senhora tem que viver uma vida boa. Daqui a pouco ela estava rindo já lá com o funcionário, e rindo, 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 né? Aí ela disse: ah, eu tenho que ir lá na sua igreja. O senhor sabe, eu tenho que ir lá na sua igreja. Vai, uma vergonha não ir aí na sua igreja. Eu não falei nem de Jesus. Ela pediu oração, disse que ia orar. Eu não disse: não. Não, só tem que aceitar primeiro Jesus, se batizar nas águas, porque isso o diabo está te pegando pelo cabelo, pelo pé, pela mão, isso. Pode esquecer que dificilmente ela vai. Ah, pastor, já estou cheio de luta e ele me passa dizendo que eu vou para o inferno. Né? Nem vou olhar mais para a cara desse homem. É verdade. Então nós temos que saber, nós temos que ser sensíveis, né? Aleluia, louvado seja Deus. Nós agora estamos construindo o nosso galpãozinho ali, né? Chamamos galpão, é um prédio também, né? É por um propósito maior do que a maioria. Lá por semana, 300, 400 quilos de sopa e dar de graça para o povo, né? Para, de alguma forma, criar oportunidade de poder posteriormente falar de Cristo para essas pessoas, né? Porque elas verão, irmão, que nós estamos preocupados no bem-estar delas. Embora tenha os malandros, tem aqueles que são, se acha esperto, vem a pegar a sopa lá dos crentes, né? Mas tudo bem, né? Nós temos um propósito maior do que eles estão pensando. E eles vendo que nós estamos interessados no bem-estar, de que eles estejam bem, seus filhos de alguma forma estejam bem, né? Quando tu convidar para os cultos, dificilmente eles vão dizer não. Olha, vai vir um pregador aí, tal lugar, assim, eles vão estar lá sentados. Pastor sempre deu sopa para nós? Né? Claro, irmão. Nossa, se alguém me desse sopa toda semana aí, quando ele dissesse, vem aqui, eu ria, né? Pô, o cara sempre deu sopa aí, né? Irmão, isso são coisas que nós temos que acrescentar ao trabalho. Pra, de alguma forma alcançar. Não que você vai. Ah, irmão, mas isso não é pregação do evangelho. É, irmão. Isso é caridade. Né? Aleluia, louvado seja Deus. É, o amor fraterno também, né? Pode ser colocado assim. Isso é uma caridade. Você está fazendo caridoso? A igreja primitiva, irmão, já vou encerrar, né? A igreja primitiva, muitos poucos sabem, eles tinham orfanatos. Eles recolhiam todas essas pessoas que moravam embaixo de ponte, não tinham o que deitar, onde dormir, sabe? Essa gente de rua, né? Sem teto, sem casa, sem família, sem nada. Eles recolhiam as crianças, os grandes e tudo, e levavam nos orfanatos, irmão, e davam roupa, comida, até eles ficarem sãos, recolhiam os doentes, tudo. Eles sustentavam aquela gente e iam levando eles a Cristo, e levando eles a Cristo, iam primeiro demonstravam o amor de Deus, aquele carinho todo, aquela unção da graça de Deus, né? Não, ó, você aí da rua, aceita Jesus, tu pode entrar aqui. Se não aceitar, fica aí. Não, eles recolhiam mesmo. Diz que a obra social da igreja primitiva era espantosa, que os governos ficavam nervosos porque o governo não fazia isso. E eles faziam. Por isso que em Jerusalém eles tinham 50 mil membros. Ora, uma igreja diz: quem é que não vai querendo uma igreja cheia de amor e que cuida os doentes, que cuida as pessoas da rua, isso, aquilo e aquele outro? Veja, eles tinham essa capacidade. Nós nem recolher um, não podemos recolher. Que não temos nem onde botar, na minha casa que não. Verdade, mas eles tinham seus orfanatos, eles tinham construções, eles tinham abrigo, eles tinham isso. Tinha um monte de coisa que as pessoas nem sabem. Né? E fazendo essas obras, eles ganhavam mais alma ainda, irmão, porque eles mostravam o amor de Deus para as pessoas. Né? Aí depois uma pessoa bem tratada, bem cuidada, bem oraram bastante e falaram: ó, como tu é lindo, como tu é bonito, não, né? E tratavam bem. Oh, depois as pessoas se entregavam com Jesus de todo e ficavam um discípulo daqueles tremendo. Aleluia, louvado seja Deus, né? E nós estamos fazendo isso, tem um propósito maior do que só festa, só churrasco, né? Vamos ter churrasco, vamos ter tudo isso, mas não é só isso, é mais do que isso. Nós estamos tentando levar. Veja, quando nós estamos lá com aquela coisa lá meio pé, meio não, meio pronto, meio não, e as pessoas estão curiosas: o que vão fazer lá dentro? É só baile? Não, não é baile, tem mais do que baile. Hã? Aleluia. CTG, né? CTG, aleluia. CTG de Jesus, né? Vocês vão ver. Vai ver como é que é os bailes de Jesus, como é que é. Aquilo é fogo do céu, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Então são coisas assim, né? Nós queremos fazer encontro, queremos passar os filmes lá, podemos convidar a vila toda, né? Promover também algo como para arrecadar contribuições, para levantar contribuições para né? Quero fazer almoços beneficentes também e almoços gratuitos lá para o povo, até para a igreja, se quiser comer sopa lá, vamos fazer sopa. Vamos ver se conseguimos as cozinheiras bem cheias do amor de Deus, que vão lá, todos sabem fazer cozinha, né? Aleluia. Tu imagina quando você anunciar lá sopa de graça para o povo, que ele vem de 500, 600 pessoas. E aí já vai estar ali, recebe a sopinha e o folhetinho de Jesus, né? E com, né? Outro sábado de novo eles vêm, aí tu já, né? Já vai falar um pouco já com eles, né? Outro sábado já diz: olha, vai vir um pregador da aí, não sei da onde, aí vai estar aí. Ah, então eu vou estar aí. Terceiro prato já do sul, tá me dando, né? Irmão, isso aí são coisas que são Paulo disse que ele fazia de tudo para conduzir alguém, de tudo que ele fazia, muitas coisas que moviam para chegar a introduzir pessoas a Cristo. Há pessoas que, né, como é que tu vai pregar: Jesus ama vocês, eu estou com fome, vai trabalhar, vagabundo. Ele vai compreender que tu está cheio do amor de Deus, né? Vai compreender? Agora o crente aqui, eu posso dizer para os crentes aqui: está com fome, irmão? Por que não está trabalhando? Ah, é vagabundo, vai trabalhar. Ou não, foi despedido, então tá, vamos arrumar uma comida para ti, né? Agora para o pecador, não, né? Tem que ter amor mesmo, né? Vamos nos colocar em pé, não quero atrasar os irmãos. Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer glória a Deus? Então inclina a sua cabeça, irmão, e oramos. Pai Celestial, nós queremos, Senhor, uma sabedoria e a inteligência do Teu Espírito para melhor servir a Deus, de poder compreender e conduzir as coisas que engrandecem o Reino de Deus e levar o maior número possível de almas para Cristo. Tu abençoa essa igreja, ajuda esses irmãos, Aleluia, ajuda esse povo, Senhor. Eu creio que esse povo é o povo de Deus, o povo elegido, é a noiva do Cordeiro. Aleluia, dá a luz, Senhor, para todos e confirma a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Alguém enfermo, doente, levante a sua mão, irmão. O que você vê necessitar, levante a mão. Então agora eu vou pedir para os irmãos que estão mais perto ali, os ministros, até podem descer aqui, ajudar aqui, não precisa sair do banco. Então vejo, tem irmãos aqui que são abençoados, hein? Ah, quem quer ser abençoado? Então ora pelos enfermos, aí você vai começar a ser abençoado, né? Aleluia. Não vai ser abençoado se não orar pelo outro, né? Então ora ali pela essas mãos. Fica a mão levantada os doentes, né? Os necessitados. Vai chegando uma irmã ali, tem pessoa ali, ó. Não tem irmã cheia do Espírito Santo? Moça cheia do Espírito Santo ali, ó. Ali atrás de vocês, vocês não são cheios do Espírito Santo? Então ore ali por eles ali, ó. Isso, derrame a bênção agora sobre eles, né? Ali tem outra mão ali, ó. Ali tem alguém ali, orem ali, né? Vamos orar agora. Senhor Jesus, agora a tua igreja estará orando um pelos outros, como diz a palavra. Tu abençoa agora cada um deles. Que eles venham receber a graça, a bênção, meu Pai. Estenda agora as tuas mãos e opera o milagre da fé, repreendendo a doença, o mal, derramando sobre os corações a bênção de Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia. Vem operar de uma maneira especial. Manifesta agora a tua glória. Repreenda Satanás. Repreenda todas as forças invisíveis do mal e opera o milagre da fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus então abençoe os irmãos.